Agora é trabalhar. Eu acho que a gente tem que pensar agora no próximo jogo, que vai ser um jogo muito importante fora de casa também. E treinar bastante firme essa semana para sair com os três pontos.
Vocês perderam um pouquinho a dorsal hoje, né? Porque não tinha Benavides, não tinha Viveiros, não tinha Esquivel, Terã ainda no primeiro tempo, Luiz Gustavo na segunda etapa. E mesmo assim o Atlético manteu relativamente, né? O que o Odair gosta da persistência da marcação, hora linha de 5, hora linha de 4 lá atrás. Enfim, Arthur, é um Atlético que dentro desses padrões, o torcedor pode apostar que pode evoluir ainda dentro do campeonato?
Sim, acho que a nossa equipe está muito bem. Acho que quem não está jogando também está preparado para quando precisar fazer um excelente desempenho. Acho que agora, com a volta dos jogadores que não jogaram hoje, acho que eles vão nos ajudar bastante pro próximo jogo. E, como eu disse antes, acho que agora é focar pro próximo jogo, fazer uma excelente semana para sair com os três pontos.
Arthur, o Fábio Moreno falou de você na entrevista coletiva, falou que o futuro da seleção brasileira com certeza tem você. O que você acha dessa foto?
Ah, fico feliz, né? Eu acho que eu tenho que trabalhar bastante ainda. Tenho muito a evoluir. Mas graças aos meus companheiros, acho que a minha família e a Deus primeiramente, acho que nada disso é possível sem eles. Eu acho que agora seguir trabalhando firme, pensar sempre no Atlético Paranaense primeiro, que é onde eu tô, e acho que é isso, é focar nas próximas partidas.
Qual é o teu sonho no futebol? Falou de seleção hoje, teve clube da Europa vendo teu nome na Baixada, aí ganhar coisa com o Atlético. Qual é o teu sonho no futebol no Tocantins?
Acho que meu sonho é alcançar o meu maior nível possível. Acho que eu tenho potencial para isso, mas creio eu, igual eu falei antes, tem que ser de degrau em degrau. Acho que é alcançar meu maior nível possível.
Quinta-feira, Copa do Brasil, Arthur. Dá para apostar nessa classificação do Atlético contra o Atlético Goianiense?
Claro, a gente sabe que vai ser um jogo difícil fora de casa. A gente sabe da dificuldade que é jogar contra o Atlético Goianiense na casa deles, mas a gente vai estar preparado, vai fazer uma excelente semana para sair com um grande resultado.
Maravilha, obrigada ao Arthur Dias falando com a gente aqui em São Januário.
Esse é um jogador que eu concordo muito com o Fábio Moreno. Futuramente ele vai estar na seleção principal, já está na seleção sub-20, em todas as últimas convocações. Na última ele acabou não sendo liberado pelo Atlético, porque não era um período de data FIFA. Na verdade era, mas o Atlético ia jogar com o Botafogo, e aí ele ficou fora daqueles dois amistosos contra o Paraguai, que o Bruninho inclusive marcou dois gols, né, naqueles amistosos. Mas é um cara que está direto aí no radar da seleção brasileira sub-20 e em breve, mantendo esse nível, vai estar em um grande clube europeu, provavelmente, e também na seleção brasileira. Mas tomara que ele ainda renda muito tecnicamente, como está rendendo atualmente para o Atlético. Aí, depois do primeiro gol do Vasco, ali aos 36 minutos do primeiro tempo, o Atlético não teve um grande descontrole do jogo. Continuou jogando da maneira que estava jogando, sem se expor tanto, né? Teve ali uma finalização perigosa do Luiz Gustavo de fora da área, que o goleiro Léo Jardim espalmou no fim do primeiro tempo. E o segundo tempo foi um jogo mais amarrado, mas que o Atlético teve os melhores momentos ofensivos. O Vasco teve uma chance no segundo tempo, num contra-ataque que a arbitragem não deu impedimento, mas se sai o gol, muito provavelmente seria anulado. Na visão do replay, ali na imagem da televisão, o Piton, que deu o cruzamento por meio, estava um pouquinho à frente, né? E o Brenner, na frente do Santos, perdeu o gol, chutou para fora. O Atlético... Fala, Monique.
Não, perdão, só até para complementar o teu comentário, tá? Que ali na entrevista coletiva até o Fábio Moreno, ele falou um pouco mais assim por cima da questão da entrada do Felipinho no segundo tempo, até para complementar, eu fui atrás aqui da informação de tentar o porquê da entrada do Felipinho, tá? Era para ter uma bola parada defensiva e um equilíbrio defensivo melhor, tá? Porque nas análises do Atlético, enfim, quando você estuda o adversário, o Vasco é um time que tem um índice ofensivo muito interessante em bola parada, tá? E o Atlético já tinha ali perdido o Derek, perdão, entrado, né? Com o Carlos Terán, aquela mudança do Léo Derick, então foi nessa consistência de equilíbrio defensivo a entrada do Felipinho.
Ok, na entrada do Felipinho, quando saiu o Luiz Gustavo, eu não contesto tanto, embora ali achasse que pudesse colocar o Zapelli, mas essa é uma explicação muito válida, até porque já tinha saído o Teran e a importância também de uma bola parada defensiva forte. Eu digo depois, quando ele não tirou o Portilla e tirou o João Cruz, ali eu acho que poderia ter colocado o Zapelli no lugar do Portilla e ter mantido o João Cruz. Mas enfim, as opções no banco também não enchem os olhos de nenhum torcedor. O Atlético, a gente já comentou aí várias vezes, né? Eu abri o comentário falando isso e inclusive foi tema aí no pitaco da galera dos ouvintes que a gente escutou hoje aqui no debate bola. É um elenco bem limitado e olhando para esse elenco com uma discordância ou outra aí da comissão técnica em relação à escalação, à substituição, olhando esse elenco tem que bater palma para a comissão técnica que consegue fazer com que o time esteja em quinto lugar nesse momento depois de 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas claro, vai precisar ter mais peças, vai precisar passar, pontuar mais vezes fora de casa, porque ficar só dependendo também dos jogos em casa é muito complicado. Próximo jogo, por exemplo, é em casa, mas é contra o Flamengo. Então é muito difícil depender só dos jogos em casa. Enfim, o segundo tempo do Atlético teve mais oportunidades que o Vasco. Há de se lamentar a lesão do Luiz Gustavo, ainda ali por volta antes dos 15 minutos da segunda etapa, e isso atrapalhou muito o Atlético, que estava crescendo no jogo, estava um pouco mais propositivo e com mais tempo com a bola do que o Vasco na segunda etapa. O João Cruz já tinha perdido uma oportunidade e o Luiz Gustavo tinha chutado, depois de um passe do João Cruz, uma bola na trave ali de fora da grande área. A lesão do Luiz Gustavo deu uma baixada, deu uma quebrada. O time teve mais dificuldade de se aproximar com qualidade da área adversária. As substituições ocorreram as três, né? Com a entrada do Isaac, do Chiquete e do Zapelli aos 25 minutos do segundo tempo, e eles não conseguiram dar aquela pressão que se imaginava. O Atlético até controlou mais a bola, fez aquele cinturão para tentar penetrar na defesa do Vasco, mas isso não aconteceu. O Vasco conseguiu se defender bem e o Atlético ali só teve mesmo a chance no último lance do jogo, no escanteio cobrado pelo Zapelli, que o Aguirre por muito pouco não empatou o jogo, ele cabeceou a bola que passou raspando. Por todo o histórico em São Januário, por todos os desfalques, né? Os do início do jogo, Viveiros, Esquivel, Benavides, e aí considerando o que aconteceu com a lesão do Teran durante o primeiro tempo e do Luiz Gustavo durante o segundo tempo, olha, uma derrota por 1-0 é sempre ruim. E teve um ouvinte que falou, eu concordo, que a maneira que o jogo transcorreu em todo momento dava a impressão que o Atlético poderia marcar um gol, que teria chance, jogou até, conseguiu jogar para isso, para competir com o Vasco, mas não foi competente o suficiente. Acaba amargando a quinta derrota seguida fora de casa, e para se manter com tranquilidade nesse campeonato meio maluco, que tem um bolo gigante de equipes ali do meio para baixo da tabela, vai ter que, além de manter muito próximo do aproveitamento atual que tem em casa, vai ter que pontuar mais fora de casa. E para isso, depois dessas três partidas, mais o jogo de quinta-feira na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, na parada para a Copa do Mundo, na janela, vai ter que se reforçar mais, porque é nítido que o elenco precisa, sim, de algumas peças. Para fechar, Porto, é muito importante a classificação do Atlético na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Um time que veio aqui na Arena da Baixada, conseguiu marcar bem o Atlético, mas tem muitas limitações técnicas. É um time da Série B, que na Série B está sofrendo para se organizar, para subir de produção. Conseguiu no final de semana uma vitória importantíssima contra o Ceará em Fortaleza. Vem até motivado por conta disso. Mas o Atlético, com a volta de Viveiros, Benavides e Esquivel, mesmo na ausência do Luiz Gustavo e do Teran, vão ser melhor avaliados aí nos próximos dias, é muito superior e tem que colocar essa superioridade em campo. Uma eventual eliminação da Copa do Brasil quinta-feira lá em Goiânia faria, obviamente, muito mal aí pro momento do Atlético, aumentaria a pressão, apesar da boa campanha no Campeonato Brasileiro. Ser eliminado por um time da Série B no cenário atual é péssimo. Então o Atlético precisa se classificar na Copa do Brasil também para manter a tranquilidade da boa campanha que faz no Campeonato Brasileiro. É isso, um abraço a todos.
opinião.
Valeu, Robson De Lazari, comentarista TMC, analisando a derrota do Atlético. Furacão perdeu pro Vasco 1-0 lá no Rio de Janeiro. Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Monique Vilela, agenda do Atlético depois da derrota de hoje, Monique.
Bom, os jogadores agora, né, a delegação está retornando pro hotel, dormem aqui na cidade do Rio de Janeiro e amanhã de meio-dia retornam para Curitiba, treinam à tarde, terça e quarta treino em Curitiba, quarta viagem para Goiânia, lá estaremos na cidade que Robson De Lazari tanto gosta, para a partida do Brasil contra o Atlético Goianiense. Lembrando, tá? Para a Copa do Brasil, Esquivel pode jogar normalmente. Ele que ficou de fora hoje aqui tem mais uma partida a cumprir ainda no Campeonato Brasileiro, mas o Atlético vai tentar efeito suspensivo do jogador. Viveiros e também Benavides retornam normalmente, cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro hoje. Agora, vamos ver como é que fica a questão do Luiz Gustavo e do Carlos Terã. Terã posterior da coxa, Luiz Gustavo panturrilha, ambos vão passar por uma avaliação amanhã para saber se, enfim, teve alguma lesão, o que aconteceu. Luiz Gustavo saiu mais por precaução. Já o Carlos Terã é aquilo que a gente está falando faz tempo, Porto, desde o começo da temporada, que é um jogador que inspira cuidados especiais por parte do Atlético. Então pode ser, né, por causa desse biotipo, que ele seja até desfalque para a partida de quinta-feira. Seguimos na cola do Furacão para essa Copa do Brasil, viu, Porto?
Valeu, Monique Vilela, reportagem TMC, direto do Rio de Janeiro, direto de São Januário. Para sorrir com a vida, Neodente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores, mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Brasileirão 2026, 15ª rodada finalizada. Rodada que começou ontem. No sábado, né? Curitiba e Inter empataram 2-2 no Couto Pereira. Fluminense e Vitória também empataram em 2-2, jogo no Rio de Janeiro. O Bahia, jogando em Salvador, perdeu para o Cruzeiro, 2-1. Hoje à tarde, lá em BH, Atlético Mineiro e Botafogo empataram em 1-1. Em Belém, Remo e Palmeiras empataram também em 1-1. Na Vila Belmiro, o Santos derrotou o Bragantino, 2-0. Lá no interior de São Paulo, no estádio Maião, Mirassol e Chapecoense empataram em 1-1. Em Itaquera, o Corinthians venceu o clássico contra o São Paulo, 3-2. Em Porto Alegre, o Grêmio foi derrotado pelo Flamengo, 1-0. E em São Januário, o Vasco venceu o Atlético por 1-0. Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde. Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida. Siga as redes sociais ou ligue 3013-9000. A classificação do Brasileirão, depois de 15 rodadas realizadas. Palmeiras líder, 34 pontos. O Flamengo é o segundo com 30, mas tem um jogo a menos. Então, se vencer esse jogo, fica só um ponto atrás do líder. Fluminense em terceiro, 27. São Paulo em quarto lugar, 24. E o Atlético em quinto, com 23, fechando ali o grupo de classificação para Libertadores. Em sexto, Bahia, 22. Em sétimo, Bragantino, 20. Em oitavo, Vasco, 20. Em nono lugar, o Coritiba, com 20 pontos. O Vitória é o décimo, com 19. E o Cruzeiro é o 11º, também com 19, fechando o grupo da Sula. Aí vem Botafogo em 12º com 18, Atlético Mineiro em 13º com 18, Internacional em 14º com 18, em 15º vem o Santos com 18 e em 16º o Corinthians com 18 também. Na zona de rebaixamento, 17º lugar para o Grêmio, com 17 pontos. O 18º é o Mirassol, com 13. O 19º é o Remo, com 12. E o 20º e último colocado é o time da Chapecoense, que tem apenas 9 pontos. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Ganhadores de hoje aqui na TMC, voucher para almoço ou jantar na casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. Vai para Priscila, final do telefone 8851. Par de ingressos para o Festival Curitiba. É no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Lemins, que o ganhador é o Marcelo. Final do telefone 2784. Prêmio 3, voucher de R$100 para o restaurante Almacan. Vai para o Luiz, final do telefone 2913. Prêmio 4, ducha elétrica da Enerbras. Vai para o Ricardo, final do telefone 3077. Os ganhadores aguardam um contato da nossa produção. Participe do aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle, vem celebrar com a gente. Etezinho, tchau.
Cara, não aguento mais você, porco.
Vamos embora, é, pô, tamo desde cedo aqui, vamos embora.
Cara, não te aguento mais.
Então vamos embora, tchau.
Tá? Até tchau. Amanhã, vai até fora. Amanhã. Tchau. Vai embora.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Amanhã tem mais, galera. Meio-dia, papo de craque, 5 da tarde, Esporte TMC. Um bom finalzinho de domingo pra todo mundo, uma boa semana. Tchau.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada. Neodente Odontologia Estética, em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Uma bateria vencida pode parar tudo. Na queda de energia, sistemas caem, dados se perdem, prejuízo na certa. A solução é manutenção preventiva. A Powercom Brasil cuida do seu no-break com revisão, peças e suporte técnico e oferece backup imediato. Não espere a falha acontecer. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São 500 mil em prêmios com sorteios até o fim do ano. A cada R$2.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a sorteios semanais. E um sorteio extra de R$50.000 em vale compras. E tem mais. Girando a nossa roleta premiada, você tem a chance de levar um brinde para casa na hora. Acesse aniversarionichelle.com.br. Veja o regulamento e participe. Nichelle, conta com a gente.
A escalação para o Dia das Mães já está definida e tem um nome que é craque nesse jogo. Na Multiloja você encontra as melhores opções para surpreender quem sempre esteve ao seu lado, com escolhas que fazem bonito dentro e fora de campo. Porque quando o assunto é mãe, caprichar não é detalhe, é jogar para ganhar. E retribuir esse amor, essa sim é a maior vitória. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear.
1º de maio celebra a luta histórica por direitos trabalhistas e valoriza, claro, a classe operária. Então é isso, você pode falar do jeito que você quiser. Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Pode ser do jeitinho que você preferir. É, se eu não me engano, aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Foi em Chicago? Agora eu não lembro.
Foi em Chicago.
Foi em Chicago, né?
Foi. Nossa, como vocês estão curtos.
Você viu?
Me impressiona a Mini Ruth.
A Mini Ruth, sabe? Ela concordou só com você.
Não, é sério, eu sabia. Foi em Chicago.
Foi em Chicago? Que dia que aconteceu?
Dia 1º de maio.
Ué. E hoje também, dia 1º de maio, 32 anos, né? Que o nosso grande Ayrton Senna da Silva se foi e nos deixou, né?
Exatamente.
Foi num dia 1º de maio de 1994.
Caramba, que triste, né? Eu acho que, óbvio que a gente teve outros corredores, outros pilotos tão importantes quanto, mas o Ayrton Senna é o Ayrton Senna, né? Tem nem como comparar, mas uma pena aí, meus sentimentos à família e todos os amigos.
E que infelizmente faleceu trabalhando.
É verdade, né?
Cara, pior de tudo, é uma puta piada. É muito boa essa piada.
É. Não, não é uma piada, é sério.
É verdade.
Sério?
Não, é verdade, desculpa. Perdão, mas eu achei fantástico. É uma ótima ironia. Ele morreu trabalhando.
É uma filosofia de vida. Morreu trabalhando dia 1º de maio.
É, mas ele morreu fazendo o que amava, né?
Então.
Diferente de muita gente que não trabalha e não ama o que faz.
Não,
né?
Vai ter um AVC aqui, Batista, pelo amor de Deus.
É. Mas é verdade, que dor, né? Que saudade. Meu pai tem uma frase que eu acho fantástica. Meu pai trabalha de segunda a sábado, 6 anos, né? Sai de casa 6 da manhã, volta à meia-noite. E ele falava: a única pessoa que me fez acordar cedo aos domingos se chama Ayrton Senna do Brasil. Ele foi o único. Fez o Brasil acordar mais cedo aos domingos, que é uma coisa rara, né?
É verdade.
Oh, pois é. Saudade. Bom, vamos lá. Próxima notícia, traga Mini Ruth.
Olha só, gente. Olha lá. Flávio Bolsonaro e o presidente do Senado querem pautar um impeachment de ministros lá no STF. E é claro que você confere essa matéria lá no site da TMC, tmc.com.br. Mas, segundo informações aí dos bastidores, o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão entre os alvos de Flávio e David Alcolumbre.
Interessante.
Rapaz. Ou seja, o Senado aí busca reafirmar o protagonismo institucional após o episódio da rejeição de um indicado ao STF.
É, Lula indicou uma pessoa.
Explica, porque eu li, mas não entendi nada.
O que aconteceu? O Lula é o presidente do país, né? Aí o presidente, ele tem direito a indicar algumas pessoas pra fazer parte do STF, entendeu? É como se ele pode escolher as pessoas pra irem e serem ministros.
Ah, entendi.
E aí ele escolheu o Jorge Messias, só que o STF não aprovou, falou: não, não queremos.
Não aprovou.
Não aprovou. Senado não aprovou.
É, perdão. O Senado não aprovou. E aí ele tá ali, pô, não aprovou? Mas é minha indicação e não aprovaram. Foi isso que
eu e agora os caras querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Ah, tá. Eu também quero comprar uma Ferrari. Eu quero também morar em Beverly Hills. Eu quero também.
Muito bom. Acho que ele não deve estar muito preocupado, né?
Você acha que isso vai acontecer?
Acho que ele nem perdeu o cabelo com isso,
Você acha?
Perdeu o cabelo com isso.
Você acha?
Vamos lá. Próxima notícia, traga Marcelo Batista.
Vamos falar aqui de Copa do Mundo, que a Copa do Mundo está se aproximando e a TMC estará lá com o Éder Luiz, com o nosso amigo Melo, toda a equipe de esportes, o Calil, Benja, não é mesmo?
Exatamente, né? Todos. Teremos, inclusive, repórteres e apresentadores diretamente lá, dos três países, México, Estados Unidos e Canadá.
Que legal.
E olha só essa novidade, a FIFA aprovou o cartão vermelho pra quem, o jogador que falar com a mãozinha na boca assim, ó.
Não
sabe?
Pode?
Sabe
não
que
pode.
Cobre a boca assim?
Sim.
Pra proibir discursos discriminatórios dentro de campo. Ou seja, o jogador que for flagrado, pode na boquinha, não, pode levar o Red Cardoro.
Olha.
Isso me lembra o que aconteceu com o Vini Júnior, né?
Sim.
Você sabe?
Eu não lembro o que aconteceu. O que aconteceu?
Ele sofreu ofensas racistas.
Né? Sério?
Sim. Deus, não só coitado dos torcedores da arquibancada, como também de jogadores.
Caramba.
É uma pena.
Agora,
isso.
Eu acho engraçado. Você imagina o VAR agora como é que vai ser, hein? O VAR vai ter que fazer leitura labial pra falar. Ele falou, pega no meu calção, ou falou. Você imagina, hein, o VAR?
Pô, mas ó, pessoal do VAR, eu tenho uma ótima indicação. É. Amigos não ouvintes, amigos codas, eles podem trabalhar, sabia?
Sim.
Os surdos, eles conseguem ter uma boa leitura labial.
Mas quero ver, do jeito que jogador de futebol é malandro, vai ter jogador ventríloco.
xingando o outro em campo, viu?
Agora, amigos, para tudo.
Não, gente,
tudo.
deixa eu contar só mais uma coisa.
Eu nem mudo, vai nem...
Não, deixa eu contar uma fofoca agora. Não, falando então, em Copa de Mundo.
Então, para tudo.
Não, falando em Copa de Mundo.
Não é Copa de Mundo. É Copa do Mundo.
Falando na Copa do Mundo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu.
Qual é a fofoca?
Meu ex me chamou pra assistir a estreia, né, lá no estádio. E...
Peraí, no estádio lá, no, nos Estados Unidos?
É, não, ele me... A estreia do Brasil, sim, no estádio.
Lá em Nova Jersey.
É, mas sim. É um problema, porque é meu ex, né? Quem quer ir?
Ué, pelo amor de Deus, ele te chamou pra ir?
É.
Vai, menina, de graça.
Ai, gente, não. Por que não? Vai fazer o que lá, gente?
Você vai poder conhecer os Estados Unidos.
Mas é com meu ex, eu preferia muito mais ir, sei lá.
Se você não quiser, eu vou com o teu ex.
Gente, de verdade, eu prefiro ver um jogo, sei lá, de Piracicaba com alguma amiga que eu amo.
É que você pensa pequeno, fia. Você pensa pequeno, entendeu? Cabecinha, você pra você viajar pra Águas de Lindóia já tá bom.
Não,
entendeu?
Gente, você aí que tá ouvindo, o que que você faria? Você preferiria ir ver a Copa do Mundo com teu ex, com aquela pessoa que você odeia?
Hã?
Ou você preferia ficar ao lado de alguém que você ama? Só que vendo qualquer joguinho.
Copa do Mundo.
Interessante. É um bom dilema, né?
É um bom.
Eu vou pra Copa. Um jogo oficial com ex ou vejo um joguinho da Série C com a pessoa que eu amo. Bom dilema esse.
Não dá, gente. Eu sou bloqueada até... Assim, ó. Eu fui bloqueada há muito tempo. Ele me fez sofrer. Eu odeio ele.
Se a mulher que me traiu me chamar pra ir ver um jogo na Copa, eu vou com ela.
Boa.
Eu vou.
Agora,
eu corno sim. Manso.
Eu vou.
Você é um corno manso.
Corno FIFA.
Não, sou corno manso. Você vai me perdoar.
É o corno bola. Porque
tomou Gaia da mulher e ainda vai
Copa,
assistir.
É Copa. É Copa. O maior evento esportivo do mundo, cara, do planeta.
Eu tô.
Você vai pra Piracicaba, vai ficar com o seu amiguinho aqui. Aí.
Eu tô pelo menos eu vou estar segurando a mão da minha avó. Por exemplo, eu amo a minha avó de paixão. Quero levar minha avó no jogo. Prefiro muito mais ficar do lado da minha avó, que é uma ótima companhia, do que aquele jogo.
Então, só que a sua avó pode ser que nem dure a próxima Copa.
Ai, que horror! Ai, que horror! É exatamente, entendeu? Por isso. Talvez seja por isso que eu tenho que levar minha avó no estádio pra ver o Piracicaba. Do que perder o meu tempo indo com o cara que eu odeio.
A avó vai morrer, bicho. A avó vai morrer na próxima.
Eu acho que você deveria ir,
vai.
De verdade.
Ai,
eu
gente,
tô na dúvida.
Não.
Eu tô na dúvida aqui entre os dois, porque a minha ex mora nos Estados Unidos. Não sei se você sabe.
Aê?
Ela mora nos Estados Unidos.
Mas você, do jeito que você é, você ia na dela também. Você não ia querer ir com ex, não.
Não sei, não.
Você iria.
É, você é todo.
Eu sou pau mandado. Sou pau mandado, isso é óbvio.
Você preferia. Agora eu vou botar polêmica. Você preferia. E ver um jogo com a tua ex que mora nos Estados Unidos lá na abertura da Copa.
Qual jogo?
Do Brasil.
A estreia do Brasil.
Brasil com o Neymar em campo.
Tá, nossa, o Neymar, caramba. É. Tá, vai.
Ou você preferiria ir em qualquer jogo, sei lá, do Piracicaba com a sua atual.
Eu vou responder. Eu vou no Piracicaba. Sou Piracicaba desde criancinha.
Tá vendo? Tá vendo? Frouxo.
Vamos lá. Próxima notícia. Frouxo. Eu posso só fazer um comentário que eu achei interessante? A gente recebeu um super chat no YouTube.
É mesmo? Quanto?
Pagaram.
Quanto?
Cincão. R$5.
Cincão.
O Hamilton Ferreira de Melo, 3241, escreveu assim. Hamilton, Vila Leopoldina aqui em São Paulo. Vocês são nota mil. Esse programa é muito bom. Mini Ruth, você é muito linda. Obrigado por fazer o meu dia mais feliz. Grande abraço.
Tá vendo?
Obrigado a você por R$5.
R$1,60 pra cada um.
Olha então, aí, sim.
Que com a equipe, com a TMC, não.
Mas cadê o superchat pra eu falar assim, ó, gente, a galera, aqui, ó, QR Code, Live Pix.
Vamos lá. Próxima notícia, falando em dinheiro. Quem é que traz? É o Batista agora?
Não,
é sou Batista.
Eu já acabei de falar
então
da
sou eu.
FIFA.
Falando em dinheiro, amigos, olha aí que triste. A cesta básica vai aumentar de preço.
É mesmo?
Juro por Deus, o valor subiu.
Olha, mas esse valor que tá aqui da cesta é isso aqui mesmo?
Antes, a cesta básica custava R$1.281 em São Paulo.
É o quê?
Em São Paulo, a cesta básica custava R$ 1.281, entendeu? R$ 1.281.
Já estava caro, né?
Já estava caro. Custando R$ 1.281.
E vai?
E vai agora para R$ 1.310.
Mas peraí, a conta não fecha. O salário mínimo quanto é?
R$ 1.600.
E como é que o cara consegue comprar a cesta básica e sobra 300?
Tá aí o grande erro do Brasil.
Como?
Não, gente, pagar conta de luz, pagar conta de telefone, pagar, comprar uma camiseta, uma calça, uma cuequinha, uma calcinha, não consegue.
Até porque uma calça para um adolescente de 16 anos é mais de R$ 300.
E é verdade, não é mentira, não.
Como é que pode, né?
Pois é.
Bom, se bem que eu também vou no mercado, eu nunca comprei uma cesta básica. O máximo que eu consigo gastar no mercado é 200.
Que bom,
não chega numa cesta básica.
Nossa, você não tá comendo nada, né, meu filho?
Eu como pouco.
Ele come bem pouco.
Até explicar, porque tá magro, eu tô gorda. R$ 200 é uma ida minha no mercado.
Bom, mas olha, pra trazer mais informação, pra você ficar ciente, que vai aumentar? A batata, o leite, a mussarela, o feijão e a cebola aumentaram de preço.
Nossa. Como é que é? Como é que é? O quê?
Mussarela.
Mussarela.
O que aumentou foi a linguiça no traseiro. No traseiro. No traseiro do trabalhador. Para tudo isso aí que não dá mais. Para.
Solta a vinheta, Cuca.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Vamos. Ai, eu tô calminho.
Isso mesmo. Agora o mundo para, porque após perder 100 quilos, Thaís Carla desce a montanha russa aquática mais alta do mundo.
Pois é, gente, ela curtiu o passeio com o marido e as filhas em um parque aquático no Ceará, né? E no último dia 28, ela completou um ano que ela fez a cirurgia bariátrica.
Ah, é?
Cara, ela tá mais magra que eu.
Ela gravou um vídeo esses dias chorando,
ela mesma.
Como é que a pessoa consegue chorar fácil assim, né, na internet, né? Eu nunca gravei um vídeo
Nossa,
chorando.
Nossa, eu já chorei horrores na internet.
É mesmo? Jura? Por quê? É, mas só a hora que você se vê.
TPM, né?
Hora que você se vê também, chora.
Eu acho,
em selfie.
Eu acho louco a pessoa estar chorando, aí pega um celular e coloca pra gravar.
Pra quê, né? Qual o intuito?
Não sei.
Qual o intuito? Eu quero
Como ver o público.
Pra quê? Isso é exibicionismo, né? Bom, cada um com o seu quadro.
Eu não vou ficar fazendo piada, não, que eu lembro dos processos que ela deu.
É verdade. Mas, ó, um beijo, Thaís Carla. Se você tá feliz, a gente tá feliz por você.
Me dá umas roupas aí, ô, Thaís. Tem que pedir, né, ué?
Dá umas roupinhas pra mim. Aí. Bom, rapaz. Lembrando, a notícia é essa. Após perder 100 quilos, Thaís Carla desce a montanha russa aquática mais alta do mundo. Bom, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Mini Ruth!
Olha só, quase parou mesmo, né? Ainda bem que não teve terremoto. É, olha só, gente, funcionário pode ser obrigado a gravar vídeos para as redes sociais da empresa, hein? Então, se a galera aqui do digital da TMC falar, ó, vamos lá gravar vídeo, você tem que ir. Você tem que ir.
No, ô, Mini Ruth, você fez o quê? Você fez a alfabetização EAD? Você não sabe nem ler o que está escrito? Isso é uma pergunta.
Eu vou trazer a feriada. Feriada, dá um desconto.
Pergunta, né?
Cara, olha só. Funcionário pode ser obrigado a gravar vídeos para as redes sociais da empresa?
É uma pergunta.
É uma pergunta que fizeram nas redes sociais e muita gente começou a debater. É. Será que se o seu patrão chegar em você e falar, ó, vai gravar esse vídeo aqui porque eu vi que tem uma trend no TikTok, no Instagram e a gente vai bombar. Será que você, funcionário, é obrigado a gravar vídeo? O que você acha, Mini Ruth?
Eu acho que sim. Inclusive, galera do digital, quem quiser, eu adoro gravar vídeo.
E você, Batista?
Eu acho que é desvio de função. Se não está no seu contrato para isso, eu acho que você não é obrigado a gravar.
O Batista está correto, Mini Ruth. O funcionário não é obrigado a gravar vídeos para o TikTok ou qualquer outra rede social se ele não quiser. Ou até mesmo se essa função não fizer parte do seu contrato. Então, tá, para você que não gosta, tem gente que não gosta de aparecer. Eu sei que hoje em dia parece que todo mundo quer ficar famoso.
É.
Tem gente que gosta de fazer o trabalho normal. Se você não quiser gravar o vídeo e a pessoa do social media, das redes sociais, fala, não, vamos gravar. Se você não quiser, fique tranquilo, fique tranquila. você não é obrigado a fazer, tá bom?
Mas, convenhamos, os melhores vídeos são que os caras, que os trabalhadores...
É muito bom,
não,
gente.
É? São os melhores. E o CLT agora é criador de likes e trends. Regime CLT, criador de likes e trends.
Genial, isso é, né? Genial. Caramba, muito bom. Então, ó, pra você que fica gravando vídeo, que às vezes chega o filho, a filha do patrão, fala, ah, eu quero gravar um vídeo, tô com várias ideias aqui pra bombar. Você pode falar, não quero, tá?
Será?
Quer gravar, chama a Mini Ruth.
Me chama, que eu gosto.
Próxima notícia, traga Marcelo Batista. Ah, não posso falar agora.
Tá bom, eu trago,
tá
usando, então.
Ele tá, não, mostra pro vídeo, mano. Ele acabou de levantar o EPI da Isabela Camargo, que ela criou. Não posso falar agora.
Não, olha, agora eu posso falar.
Agora disponível. Pode falar. Então tá disponível, traga a próxima notícia.
Olha só, o salário médio dos trabalhadores atinge R$3.722 e bate recorde no Brasil, hein? Você pode conferir mais informações no site da TMC, tmc.com.br. R$3.722, o rendimento cresceu acima da inflação em um ano e representa o maior valor desde 2012. Os dados são do IBGE. Estamos na média, Lucas?
Eu acho.
Estamos na média, 3.722 ou não?
Olha, eu prefiro não chorar. Vamos lá. É? Próxima notícia, mas interessante. O salário médio. Porém, ainda tem muita gente que vive só com salário mínimo e a gente acabou de ver que não dá nem pra comprar uma cesta básica com dignidade. Então, tá errado isso aí. Salário mínimo devia ser outro, né? E o salário médio devia ser muito maior. Você não concorda comigo, Mini Ruth?
É verdade. Deveria ser uns 5 mil, né, por pessoa.
É verdade, já melhoraria muito. Melhoraria muito. E ficaria isento do imposto de renda, sabia?
Olha que maravilha.
É, e lembrando, imposto de renda, ó, dia 29 de maio. Próxima notícia. Vamos lá. Vamos lá. Próxima
Lucas
notícia.
Lucas é contador, por isso quem sabe dessas coisas.
Vamos lá. Eu trago a próxima notícia. O convidado que continuou comendo durante tiroteio em jantar com Trump viraliza.
O velhinho lá, né?
Vocês viram isso? Ô, Mini Ruth, você viu que teve um atentado contra o presidente do Donald Trump, né?
Tem gente se escondendo, aí uma roubando vinho.
Ué, teve isso mesmo. E aí, o que aconteceu? No meio dessa algazarra toda, que aconteceu durante um jantar, teve um convidado da festa que ele não parou de comer.
Bem, metendo aquela... O que será que era? Uma coxa creme? Ou não?
Pode ser uma coxa creme, verdade.
É? Errado não tá, né, gente?
E vocês sabiam que ele é um agente de talentos?
Ah, é?
É, o nome dele é Michael Glantz. Ele viralizou nas redes sociais porque ele continuou comendo calmamente após os tiros interromperem o jantar com o Donald Trump. Muito louco isso, né?
Ah, bom.
É, mas aí depois ele falou, não, foi um momento horrível, mas que ele não se preocupou com nada. Ele só falou, vou continuar comendo.
Ele comeu a sobremesa? Teve bala, pergunta, né?
Isso aí é... Isso aí é trauma, isso aí é trauma de infância do velho.
Por quê?
Porque a mãe sempre fala pra gente, não é pra sair da mesa enquanto não terminar de comer.
É verdade.
É trauma de infância.
A minha fala outra coisa.
Amigos, amigos, para! A gente ganhou mais um superchat.
Ah, é?
Mais R$5 a gente ganhou. O Hamilton Ferreira de Melo, 3241, falou: Hamilton de Vila Leopoldina, pessoal, quero desejar um ótimo e abençoado feriado para todos e bom final de semana. Um beijo para Mini Ruth. Hamilton,
olha aí.
Obrigado por gastar seu
tempo. Gente, eu acho que a minha mãe fez um arroba, né?
Amigos, vamos dar então uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo? Eu quero saber de você que mandou pra gente no WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista.
A Patrícia Gomes diz o seguinte: coloquei domínio de PowerPoint, mas minhas apresentações têm mais animação que conteúdo.
Nossa senhora. Isabela Freitas, ela mandou: eu disse que eu tinha comunicação eficiente, mas eu repito, oi, tudo bem? 3 vezes para não ter que desenvolver qualquer assunto.
Muito bom, e a gente também tem comentários aqui no nosso canal no YouTube. O @DVDNog falou: fui depor mês passado a favor de um colega de trabalho por decorrência de burnout, foi para a perícia. Eita. Esse comentário foi em relação à nossa entrevista com a Isabela Camargo, que falou sobre saúde mental. E o Fábio Tokiushiroshi falou: na caixa de ovos está escrito também em relação ao comentário da Isabela. E também tem o @omeucanalbr. Eu coloco no currículo inglês fluente e canto igual a Solange do BBB e ar no ouro.
We are the world, you are the children.
Ó, você não está sozinho, tá, meu canal? Fique tranquilo que tem muita gente que faz isso. Eu, por exemplo. Senhoras e senhores, agora, infelizmente, é hora de dar tchau. Mas segunda-feira estamos de volta aqui pra você, pra todos que nos ouvem com o seu ouvido de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, São Paulo. Beijo, um queijo e até segunda. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!
Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97-221-1097. A gente quer ouvir você.
97-221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Quem escuta?
Meia-noite e 2 minutos pelo horário de Brasília.
Amanhã TMC, tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta sabe.
TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o WhatsApp que é São Paulo.
97-221-1097-221-1097-221-1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe.
Agora 12:04. Muito bom dia para você. Uma ótima segunda-feira para você que sintoniza a programação da Rádio TMC. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC neste começo de semana. Hoje é dia 11 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Mário Augusto e te faço companhia ao vivo até às 5 horas da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você já sabe, nós temos um encontro marcado. Você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias deste novo dia que está começando. Se você acompanha a nossa programação pelo dial do seu rádio, confirme aí a nossa frequência. Em Belo Horizonte, você acompanha a nossa programação em 88.7 FM, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1 FM, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos em 101.3. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet em www.tmc.com.br. clicando no botão ao vivo ou baixando o app da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone. Dia 11 de maio de 2026, segunda-feira. Hoje, a data é marcada como o Dia Nacional do Reggae no Brasil, instituído em homenagem ao nascimento de nada mais, nada menos de que Bob Marley. Também é celebrado o Dia de Integração do Telégrafo no Brasil e, dia 11 de maio, também é o Dia Mundial das Aves Migratórias. E o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação a partir deste momento. Programa começando e o WhatsApp já está funcionando aqui para receber a sua mensagem. Mande o seu comentário sobre as reportagens que nós exibiremos aqui no programa. Comente sobre os principais assuntos. Mande a sua sugestão de pauta, de entrevista, de reportagem ou o seu simples bom dia. Nesta manhã, nesta madrugada de segunda-feira, a sua participação é muito importante aqui pra gente. Nosso WhatsApp é o 11 97221 1001. 97221 1001. E para interagir comigo nas redes sociais, anote aí, o meu perfil é @marioaugusto.ps. É sempre um prazer interagir com você também fora do ar. Mande a sua mensagem, o seu direct, que eu respondo lá para você. Muito obrigado pela sua companhia. E agora nós vamos às manchetes do programa de hoje.
Pra te atualizar, se importa pra você.
O Brasil registra a primeira morte por hantavírus. A vítima era um homem de 46 anos, morador do Alto Parnaíba, em Minas Gerais, e havia tido contato com roedores em uma plantação de milho. A Secretaria de Saúde afirmou em nota que o caso não possui qualquer relação com o cenário na Europa. Ainda sobre este assunto, o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falou que o hantavírus não é uma nova Covid-19. Resgate de passageiros em navio foi concluído com a operação de retirada neste domingo. O navio, que foi o foco de um surto, deixou as águas espanholas e seguiu para a Holanda. Alexandre de Moraes rejeita aplicar dosimetria para Débora do Batom e outros 23 presos. O ministro do STF afirmou que é preciso esperar respostas do Congresso, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República à ação de inconstitucionalidade ajuizada pela Federação PSOL Rede. Proposta do Irã pede o fim total da guerra e a suspensão de sanções por 30 dias. O texto exige também a necessidade de encerrar o bloqueio naval do Irã após a assinatura de um entendimento inicial. A informação foi divulgada pela Tasnim, a agência estatal de notícias do Irã. Aqui no Brasil, mesmo após reverter a suspensão da Anvisa, a empresa IP diz que a produção segue parada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu temporariamente a decisão que interditava a fabricação e recolhia itens do mercado. O Barcelona venceu o Real Madrid em casa e é campeão espanhol. A equipe da Catalunha conquistou o 29º título nacional da história. E agora vamos ao balanço da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A deste final de semana. Muitos jogos e muitos gols. A gente começa com Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco da Gama venceu por 1-0 em casa o Atlético Paranaense. Jogo que aconteceu no Rio de Janeiro. O Grêmio perdeu para o Flamengo em casa por 1-0. O Corinthians venceu o Clássico Paulista venceu o São Paulo por 3-2 na Arena Neoquímica. O Mirassol e Chapecoense, o confronto lá dos integrantes da Z4, Mirassol e Chapecoense empataram em 1-1 no interior de São Paulo. O Santos surpreendeu com participação ativa de Neymar e venceu o Bragantino por 2-0. Em Belém, no estádio do Mangueirão, o Remo empatou com o Palmeiras por 1-1. Um jogo bastante disputado, com chuva, muita água no gramado e o jogo que foi adiado, que foi retardado o início da partida. Final, Remo 1, Palmeiras também 1. Continuando, Atlético Mineiro e Botafogo, após a despedida de Hulk, que apareceu no estádio para ser celebrado pela torcida, o Atlético Mineiro abriu o placar, mas depois acabou cedendo o empate final. Atlético 1, Botafogo também 1. Bahia e Cruzeiro, o Bahia perdeu para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu um placar de 2-1 sobre o time baiano. Fluminense e Vitória, empate em casa. Fluminense conseguiu um empate no final, 2-2 contra o Vitória. E Coritiba e Internacional, que abriu os jogos de sábado, a rodada de sábado, Coritiba e Internacional empataram em 2-2. Agora vamos à classificação do Campeonato Brasileiro após esta 15ª rodada do final de semana. O Palmeiras continua líder com 34 pontos. O Flamengo vem logo em seguida com 30. O Fluminense é o terceiro com 27. O São Paulo é o quarto colocado com 24 pontos. E o Atlético Paranaense vem logo em seguida em quinto com 23 pontos. Na sequência, na classificação para a Copa Sul-Americana, nós temos Bahia em sexto com 22. O Bragantino em sétimo com 20. Vasco da Gama em oitavo também com 20, Curitiba em nono também 20 e o Vitória em décimo com 19, o Cruzeiro também coladinho aí em 11º com 19 pontos. Botafogo com 18 é o 12º colocado, o Atlético Mineiro tem 18 pontos e é o 13º colocado na tabela, o Internacional é o 14º com 18 pontos também. O Santos, com o resultado desse final de semana, melhorou um pouquinho, já respira um pouco, não está respirando completamente aliviado, mas é o 15º colocado, fora da zona do rebaixamento, com 18 pontos. Aí o Corinthians vem na sequência com 16 pontos, na 16ª posição com 18 pontos, o Corinthians na 16ª posição com 18 pontos, e na zona do rebaixamento, abrindo a Z4, o Grêmio com 17 pontos é o 17º colocado, o Mirassol é o 18º com 13 pontos, o Clube do Remo é o 19º com 12 e a Chapecoense é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 9 pontos apenas, é o 20º colocado. Então, repetindo a zona do rebaixamento, o Grêmio abre a zona do rebaixamento, é o 17º, o Mirassol é o 18º, o Remo é o 19º e a Chapecoense é o 20º colocado na zona de classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, por enquanto, conseguiu se livrar da zona da degola, agora é o 16º colocado com 18 pontos. Esse, portanto, é o balanço da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Vamos agora à previsão do tempo para esta segunda-feira, começo de semana. Então você precisa ficar muito bem informado para não sair com a roupa errada de casa assim que o dia amanhecer. Então vamos lá, vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 11 de maio. A semana começa com a manutenção do ar polar sobre o centro-sul do país, mantendo as temperaturas baixas em São Paulo, onde o céu deve permanecer nublado e os termômetros oscilam entre a mínima de 11 e a máxima, que não deve passar dos 20 graus. Em Curitiba, a massa de ar frio ganha força, trazendo uma madrugada gelada com mínima de apenas 7 graus. Geladinho, hein, gente? Enquanto a máxima não deve ultrapassar os 17 graus em um dia de sol entre nuvens. No Rio de Janeiro, a instabilidade diminui gradualmente, mas o céu ainda apresenta muitas nuvens dispersas, com temperaturas variando entre 21 e 27 graus. Um pouquinho mais quente no Rio de Janeiro, hein? Belo Horizonte segue com tempo firme e predomínio de sol nesta segunda-feira, mantendo a amplitude térmica com mínima de 15 e máxima chegando aos 29 graus. Em Brasília, a segunda-feira terá sol com algumas nuvens e baixa probabilidade de chuva, com temperaturas agradáveis variando entre 18 e 29 graus. Já no Nordeste, Recife continua sob influência de áreas de instabilidade que mantém o céu nublado e a chance de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Na capital pernambucana, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima que não deve passar de 28 graus, hein? E para quem acompanha o Amanhã TMC, o destaque desta segunda-feira é a persistência da primeira onda de frio do ano, que deve continuar influenciando as condições climáticas no sul e no sudeste até pelo menos o dia 13 de maio. Então, se prepare, fique atento aos avisos de queda acentuada de temperatura, especialmente nas áreas de serra, onde o risco de geada permanece monitorado. E a partir deste momento a gente mobiliza as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o Brasil. E a gente começa pelo Rio de Janeiro. A despedida da passageira de um carro de aplicativo morta por um policial durante briga de trânsito no Rio de Janeiro foi marcada pela emoção de amigos e familiares. A justiça determinou a prisão temporária do policial civil e se entregou após o crime cometido na zona sudoeste da capital. A repórter Natália Messias conta os detalhes pra gente agora, no Amanhã TMC.
Familiares se despediram da passageira morta durante uma briga de trânsito neste sábado. Tamires Rodrigues de Souza Peixoto foi enterrada no cemitério de Irajá, na zona norte do Rio. O policial civil responsável pelo tiro que atingiu a vítima, Fred Wilson Souza de Jesus, foi preso nesta sexta-feira. O caso aconteceu na última quinta-feira, na Taquara, zona sudoeste do Rio. Tamires estava em um carro de aplicativo que fazia uma manobra na rua Professor Henrique Costa. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que outro veículo se aproxima, o motorista começa uma discussão e atira contra o carro onde a vítima estava. Tamires foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida para a UPA da Cidade de Deus, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da capital, que ouviu o motorista de aplicativo, dono do veículo onde Tamires estava, e o policial acusado do crime. Fred Wilson teve a prisão temporária decretada pela Terceira Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio no momento em que prestava depoimento. Na decisão, a juíza Tula Correia de Mello destacou que o policial apresentou comportamento agressivo e se aproveitou do armamento e treinamento do Estado para cometer o crime às vésperas do Dia das Mães. Um dia depois do crime, Tamires participaria de uma comemoração de Dia das Mães na escola das duas filhas.
E agora a gente muda de assunto para falar de uma massa de ar polar que mudou o tempo em vários estados do Brasil. Cidades registram temperaturas negativas e tem até previsão de neve. De Curitiba, as informações com o repórter Ângelo Sfer.
Uma forte onda de frio derruba as temperaturas em todo o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Esta é a primeira grande massa de ar polar continental e, portanto, já é considerada pelos meteorologistas a mais intensa do ano de 2026. Os três estados da região sul registram temperaturas negativas e há previsão de geada ampla em centenas de municípios. Além disso, existe a possibilidade de chuva congelada ou até neve nas partes mais altas das serras gaúcha e catarinense. De acordo com o meteorologista Lisandro Jacobsen, do CIMEPAR, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, além dos três estados da região sul, a onda de frio também afeta a metade oeste de São Paulo e quase a totalidade de Mato Grosso do Sul. A massa de ar polar só deve perder força no meio da próxima semana.
Forte resfriamento é o destaque dos próximos dias em todo o sul do Brasil e também em alguns estados do sudeste e centro-oeste. A massa de ar polar é a mais intensa deste outono de 2026 e deixa as temperaturas muito baixas, mas entre segunda e terça-feira é que o frio fica um pouco mais rigoroso, com ápice neste dia 11, segunda, que amanhece muito gelado em todo o sul do Brasil. Os três estados com temperaturas baixas e até mesmo valores negativos em algumas regiões, como nas áreas serranas.
Diferentemente das outras frentes frias registradas em 2026, este ar gelado avança pelo interior do continente e não pelo oceano. Isso faz com que essa massa de ar de origem polar seja mais intensa e duradoura. Durante este período, os estados da região centro-sul do Brasil registram temperaturas até 5 graus abaixo da média histórica para o mês de maio.
Agora é hora da coluna Sem Dó, do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Nesta edição, ele analisa os desdobramentos do escândalo do Banco Master, a disputa política em torno das investigações e o risco de o caso terminar em mais uma pizza institucional em ano de eleições. Vamos acompanhar a coluna Sem Dó, do filósofo Luiz Felipe Pondé.
O que você analisa sobre esses últimos fatos, Pondé?
Olha, Joana, a minha impressão, como eu já venho dizendo há algum tempo, é que em algum momento vai ser assada uma pizza má.